Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro 23 Coisas que Não Nos Contaram sobre o Capitalismo de Hajun Cheng. É um livro de economia popular e ensaística que confronta ideias muito difundidas sobre o funcionamento do capitalismo contemporâneo. A obra parte de uma tese central, boa parte do discurso sobre livre mercado, eficiência e inevitabilidade das regras econômicas é apresentada como se fosse neutra e científica, quando na verdade envolve escolhas políticas e institucionais. Em capítulos independentes, o autor examina temas como mercado de trabalho, empresas, inovação, Estado, desigualdade e globalização, sempre com apoio em história econômica e exemplos comparativos entre países. O objetivo não é negar a importância dos mercados, mas mostrar que eles dependem de regras, intervenções e desenhos institucionais específicos. Assim, o livro combina crítica à ortodoxia econômica com defesa de uma visão mais pragmática sobre como reconstruir a economia de forma mais estável e justa. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o capitalismo não funciona como um sistema natural e autossuficiente. Um dos pontos centrais do livro é desmontar a ideia de que o mercado, deixado por conta própria, produz automaticamente eficiência e prosperidade para todos. Cheng insiste que o capitalismo é um arranjo institucional construído historicamente, sustentado por regras, direitos de propriedade, regulação e intervenção pública. Isso significa que não existe uma forma pura de mercado separada da política, toda a economia opera com algum tipo de decisão coletiva sobre o que pode ser vendido, como o trabalho é protegido, e até que ponto a concorrência deve ser limitada. Ao enfatizar esse aspecto, o autor corrige uma simplificação muito comum no debate público, na qual o mercado aparece como um mecanismo quase natural e o Estado como um intruso. A consequência analítica é importante, porque obriga o leitor a avaliar políticas econômicas não por slogans ideológicos, mas pelos efeitos concretos sobre produtividade, estabilidade e distribuição de renda. Em segundo lugar, a crítica ao livre mercado revela os limites da eficiência como argumento absoluto. Outro eixo do livro é a crítica à crença de que mercados livres seriam sempre a melhor forma de organizar a atividade econômica. Cheng mostra que eficiência não pode ser tratada como valor isolado, porque um sistema pode ser eficiente para poucos e desastroso para muitos, ou eficiente em certos setores e muito instável em outros. Por isso, ele discute como crises financeiras, concentração de poder econômico e precarização do trabalho expõem os custos de confiar demais na autorregulação. A argumentação do autor não é apenas normativa, mas também histórica. Diversos países que hoje são ricos usaram proteção industrial, política estatal e planejamento em fases decisivas do desenvolvimento. Isso enfraquece a ideia de que a livre concorrência desregulada seja a única via racional. O livro convida o leitor a abandonar uma visão simplista do desempenho econômico e a considerar critérios mais amplos, como resiliência, inovação e capacidade de distribuir ganhos de crescimento. Em terceiro lugar, a desigualdade é tratada como resultado de escolhas institucionais, não como destino. Cheng recusa a noção de que desigualdade elevada seja um efeito inevitável do capitalismo moderno. Para ele, a forma como riqueza, oportunidades e poder são distribuídos depende de decisões sobre educação, salário mínimo, proteção social, tributação e regulação financeira. O livro sugere que o debate econômico costuma naturalizar desigualdades que, na prática, são produzidas por políticas específicas e por assimetrias de poder entre empresas, trabalhadores e governos. Essa abordagem é relevante porque desloca a discussão do plano moral abstrato para o plano institucional, em vez de perguntar apenas se a desigualdade existe. O autor pergunta por que ela se reproduz e quais mecanismos a ampliam. Ao fazer isso, ele mostra que crescimento econômico não é sinônimo automático de inclusão social. O leitor passa a entender que um capitalismo menos desigual não depende de boa vontade individual, mas de regras que limitem excessos e ampliem capacidades coletivas. Em quarto lugar, o Estado aparece como agente indispensável para corrigir falhas e orientar desenvolvimento. O livro sustenta que o Estado não é apenas um corretor ocasional de problemas do mercado, mas um participante estrutural na criação das condições de desenvolvimento. Chang destaca que políticas públicas podem coordenar investimentos, proteger setores nascentes, fomentar inovação e reduzir a instabilidade financeira. A tese contraria a imagem de que toda intervenção estatal é ineficiente por definição. Em vez disso, o autor argumenta que economias bem-sucedidas combinaram mercados com diferentes graus de coordenação pública. Esse ponto é especialmente forte quando ele compara países e períodos históricos para mostrar que o desenvolvimento econômico raramente ocorreu por laissez-faire puro. A partir daí, o livro propõe uma leitura mais realista da política econômica. O problema não é se o Estado deve ou não existir na economia, mas quais funções ele deve cumprir e com que instrumentos. Isso torna a discussão mais concreta do que os debates ideológicos habituais. Por último, a obra propõe uma revisão prática do debate sobre globalização e reformas econômicas. Além da crítica conceitual, o livro tem um propósito aplicado repensar como a economia mundial foi organizada nas últimas décadas. Tindy questiona reformas que tratam abertura irrestrita, desregulação e austeridade como soluções universais. Para ele, a globalização produz resultados muito diferentes conforme a capacidade institucional de cada país, e copiar modelos sem contexto pode aprofundar fragilidades já existentes. O autor defende que não há receita única para desenvolvimento, porque países partem de histórias, estruturas produtivas e coalizões políticas distintas. Essa perspectiva ajuda a entender por que medidas aparentemente técnicas têm efeitos sociais amplos. O valor do livro está justamente em conectar teoria econômica, história e política pública de modo acessível, sem reduzir as análises a dogmas. O leitor sai com uma visão mais crítica sobre reformas estruturais e com mais ferramentas para julgar propostas econômicas que prometem soluções simples para problemas complexos. Em conclusão, este é um livro especialmente indicado para quem quer entender economia sem aceitar automaticamente os dogmas do livre mercado. Ele interessa tanto a leitores leigos que buscam uma introdução crítica ao capitalismo, quanto a estudantes, profissionais e curiosos que desejam um argumento mais histórico e institucional sobre desenvolvimento, desigualdade e papel do Estado. O principal benefício da leitura é ampliar o repertório analítico em vez de tratar mercados, crises e crescimento como fenômenos puramente técnicos. O livro mostra como tudo isso depende de escolhas políticas e arranjos sociais. Isso ajuda o leitor a avaliar melhor debates sobre privatização, regulação, proteção industrial, distribuição de renda e globalização. O que o diferencia de obras econômicas mais convencionais é o equilíbrio entre clareza e contestação. Chang não escreve para impressionar com jargão, mas para desmontar certezas fáceis e recolocar a economia no terreno das decisões coletivas. Por isso, o livro continua relevante como crítica intelectual e como porta de entrada para pensar reformas econômicas de maneira mais realista. Se você quiser apoiar Radium Chang, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!